Olá, ouvintes do SNCast, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o protetor Leonardo Carvalho de Bittencourt e hoje estarei com você nesse podcast para tratar de um tema bastante importante: nascimento, vida e morte. Ou seja, o que acontece depois que o nosso tempo nesse plano material se encerra. O livro que nós vamos utilizar para o nosso estudo é de autoria do professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichi Onoye, e é o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Então, se você se interessar mais pelo tema depois desse nosso bate-papo de hoje, recomendo que você acesse a nossa livraria virtual e adquira o livro. E aí sim você vai poder estudar com mais profundidade. Vai ir além das informações que eu vou conseguir passar hoje nesse nosso tempo, que é bastante limitado. Beleza? Bom, muitas pessoas estranham quando chegam a Seichi Onoye pela primeira vez e escutam aquela expressão: a morte não existe. Elas olham e dizem assim: mas como que a morte não existe? Já perdi amigos? Já perdi entes queridos? Familiares? Como que a morte não existe? Essa confusão é muito simples de esclarecer, porque quando falamos que a morte não existe, obviamente não estamos falando do corpo carnal. É como consta nas revelações divinas da vida eterna. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida, a qual mantém vivo o corpo. Ou seja, quando falamos que a morte não existe, estamos dizendo, em outras palavras, que o ser humano verdadeiro não é esse corpo material. Ora, já consta na Bíblia, lá no Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, obviamente, não é um ser material. Você não consegue pegar Deus, ver Deus com esses olhos do corpo carnal. Portanto, ele não é de natureza material. Ele é de natureza espiritual. E se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele também não pode ser de natureza material. Ele tem que ser de natureza espiritual. Você vive ouvindo na Seichi Onoye que nós somos perfeitos? Bom, se você olhar para o corpo carnal, se você se colocar na frente do espelho, você vai encontrar inúmeros defeitos nesse corpo. Sim, porque o corpo não é perfeito. O ser humano verdadeiro que é perfeito é de natureza espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para que serve esse corpo? Por que nós temos esse corpo? Bom, da mesma forma que, por exemplo, um mergulhador que vai às grandes profundidades do oceano para cumprir uma determinada missão, para fazer uma determinada tarefa, precisa utilizar uma roupa específica para aquele ambiente, nós também, quando viemos a esse mundo material para cumprir uma determinada tarefa, para cumprir uma determinada função, precisamos de uma roupa adequada para este ambiente. E a roupa adequada para o mundo material é justamente esse corpo carnal. Nós vestimos o corpo como vestimos uma roupa para cumprir uma determinada missão. O professor Masaharu Taniguchi esclarece no livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, na página 129. A vida terrena é uma escola para aperfeiçoamento da alma. Durante certo período, a alma vive na Terra, dedicando-se a diversos aprendizados e estudos. Quando não tiver mais nada a aprender nas condições do seu meio, encerra sua aprendizagem terrena para ingressar num curso superior. Ou seja, nós viemos à Terra para desenvolver não o corpo, mas sim o ser humano verdadeiro, a alma, o espírito. É isso que nós viemos desenvolver. E desenvolvemos isso através das mais variadas experiências, dos nossos estudos, do nosso trabalho, da relação com as outras pessoas, da relação com o meio ambiente. Tudo isso, em todas essas situações, nós temos oportunidades de crescer como seres humanos, de desenvolver a nossa potencialidade, de manifestar cada vez mais o Filho de Deus perfeito que está no nosso interior. Para isso, utilizamos do corpo, mas não queremos simplesmente desenvolver o corpo. O objetivo é o aprendizado da alma, o desenvolvimento da alma, do espírito. Porém, por melhor que seja o desenvolvimento, por mais perfeito que seja, um dia ele tem que acabar. um dia o aprendizado nesse mundo, ele termina. E quando o aprendizado nesse mundo termina, a vestimenta que se usa para este aprendizado, ou que se utilizava para este aprendizado, não é mais necessária. Ela precisa ser despida. E aí algo vai acontecer para que a gente possa despir essa vestimenta, ou seja, o espírito se libertar do corpo. O corpo, sim, esse morre. Através de um acidente, através de uma doença, de causas naturais, tanto faz. Todas essas causas, na verdade, são meio que como se fossem desculpas para que o corpo pare de funcionar e a alma, então, vá para outro plano. Como diz o livro, né? Como diz no Melhor e Seu Destino pelos Antepassados, a alma ingresse num curso superior e, a partir daí, continue o seu desenvolvimento lá no plano espiritual. Muitas pessoas acham, erroneamente, que quando o corpo morre, a individualidade do ser humano ela se desfaz. Que esse espírito, ele como se fosse assim, ele se dissolvesse na grande vida de Deus. Mas não é isso. Imagine comigo, não faria nenhum sentido que você, depois de viver por 70, 80 anos de intenso aprendizado nesse mundo, de intensas experiências, de intenso desenvolvimento, pegasse tudo isso e ao final da vida jogasse na lata de lixo porque a sua individualidade desapareceu. Não, não é assim que funciona. Na verdade, a nossa individualidade permanece. E nós, então, continuamos vivos e levamos junto todas essas experiências, todos esses aprendizados, todo esse desenvolvimento que esse período aqui nesse plano material nos proporcionou. E continuamos no mundo espiritual já de outro patamar, já com muito mais bagagem, muito mais capacidade desenvolvida, certo? Outra coisa que não se desfaz quando nós vamos ao mundo espiritual, quando retornamos ao mundo espiritual, ou seja, quando o corpo morre, são os vínculos de amor que nós mantínhamos nesse plano material. O vínculo de carinho com os nossos amigos, mas principalmente o vínculo de amor com os nossos familiares. Então, por exemplo, eu já não tenho mais comigo aqui os meus avós paternos e os meus avós maternos, ambos já retornaram ao plano espiritual. Enquanto estivemos aqui vivendo juntos, nós manifestávamos esse amor, nós vivíamos esse carinho na prática. Aos 15 anos de idade, por exemplo, eu saí da casa dos meus pais e fui estudar numa outra cidade, fazer o ensino médio juntamente com um curso técnico. Obviamente as despesas eram maiores, então meu avô chamou meu pai para conversar e disse assim: que bom que o Leonardo vai estudar. Se ele precisar de qualquer auxílio para a sua manutenção lá, né, como as despesas vão aumentar, pode contar comigo. Então, o amor do meu avô, nesse momento, ele se manifestou como essa oferta financeira, para que eu tivesse tranquilidade para poder estudar. Graças a Deus, nunca foi necessário. Mas ele ofereceu, ele deixou à disposição. Da mesma forma, eu manifestava o amor pelos meus avós quando, ao ir de férias para as casas deles, eu ia lá, abraçava, beijava, né? E manifestava dessa forma também, na prática, o meu amor por eles. Agora que eles estão no mundo espiritual, que retornaram ao mundo espiritual, isso já não é mais possível. Mesmo que o meu avô quisesse, não poderia mandar dinheiro para mim. Porque no mundo espiritual não tem dinheiro, né, gente? Eu também já não consigo mais manifestar através de beijo, de abraço. Então, esta relação permanece? Sim, permanece. Ele está lá no mundo espiritual. Os meus avós, os meus antepassados, todos estão no mundo espiritual. E eles manifestam o amor deles através de vibrações, de bênçãos, vibrações de proteção que eles me enviam, que eu recebo e que, ao receber, tornam a minha vida melhor, mais fácil, mais tranquila, graças à proteção e às bênçãos dos meus antepassados. Em gratidão, eu também posso fazer várias coisas. Então, por exemplo, para quem é católico, pode dedicar um Pai Nosso, pode mandar rezar uma missa. Nós que somos da Seiichi Onoye, fazemos várias coisas, né? Nós somos orientados, por exemplo, a manter sempre os túmulos dos antepassados bem cuidados. Não porque eles estejam apegados, mas porque isso demonstra um cuidado, um carinho. Nós também manifestamos a nossa gratidão e nosso amor através dos registros, do preenchimento dos registros espirituais para a festividade do Santuário Roso, onde os nossos antepassados vão receber orações diárias durante mais de um ano. E também, e mais importante de tudo, é que nós, nas nossas casas, diariamente, fazemos a leitura da Sutra Sagrada em gratidão aos nossos antepassados. Se você não sabe como fazer essa leitura, se você não sabe como preencher os registros espirituais ou precisa de mais orientações a esse respeito, por favor, procure um de nossos preletores nas nossas associações locais, que um preletor vai poder te orientar com mais detalhes. Beleza? Tranquilo? Então, dessa forma, os meus antepassados me protegem, me abençoam e eu também, em gratidão, mantenho esse vínculo de amor aceso, quentinho, através da minha vibração de gratidão manifestada pela palavra, pelas palavras de luz da Sutra Sagrada que eu dedico a cada um deles diariamente. E assim, nosso aprimoramento mútuo também continua, né? Nós continuamos vivendo e um dia, com certeza, vamos nos reencontrar. Quando nos reencontrarmos no mundo espiritual, vamos poder viver ainda mais intensamente todas essas relações. Mas eu sei que nem sempre é fácil, aliás, né, acho que nunca é fácil, essa separação. Quando acontece essa separação, de nós perdermos um ente querido, na verdade não perdemos, né? A gente usa essa linguagem mais coloquial, mas quando esse ente querido retorna ao mundo espiritual, nunca é fácil. É um momento de dor, é um momento complicado para toda a família. Então eu gostaria de deixar aqui uma última dica para você que talvez esteja passando por esse momento ou que precisa auxiliar alguém que está passando por esse momento. Tem um livro muito legal do professor Seiichi Taniguchi chamado O Amor Tudo Cura. Você também encontra na nossa livraria virtual. E ele tem um capítulo, capítulo 12, cujo título é Aos que perderam entes queridos. Ou seja, é um capítulo voltado a oferecer conforto às pessoas que estão passando por essa situação de terem perdido alguém querido e não estão sabendo como lidar, como superar, né? Então, se você conhece alguém nessa condição, por favor, indique o livro O Amor Tudo Cura, professor Seiichi Taniguchi. Com certeza, você vai fazer muito bem a essas pessoas. Maravilha, gente? Então, é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria que você avaliasse aí se você gostou e também, se conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilhe aí com os seus amigos, tá? Para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo da Seiichi aí. Agradeço imensamente a oportunidade, a atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado.